No livro de 2 Reis, capítulo 18, 1 a 4, nós vemos a ordem de Deus a respeito da confecção de uma serpente de bronze. 2 Reis 18, versículos 1 a 4. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor e segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Glórias a Deus. Lá no deserto, por ordem de Deus, esta serpente era simplesmente conhecida como a serpente de bronze, feita para tratar o povo de Deus. Mas, mais tarde, por uso inadequado dessa serpente, ela foi chamada de Neustan, que significa pedaço de bronze. Já era um ídolo, e este ídolo foi despedaçado por um homem de Deus chamado Ezequias, rei de Israel. O ser humano, ele muitas vezes quer brincar de Deus, quer ter poderes divinos nas suas mãos, na sua miserável vaidade, no seu miserável orgulho, seu miserável desejo de possuir poder. Não para pensar no mal que causa a si, que causa aos outros, que causa à humanidade, ao planeta Terra. Bem isto que estava acontecendo com este objeto de bênção, relatado aqui já como ídolo, Neustan, pedaço de bronze. Estava sendo motivo de desgraça para o povo de Israel. Ídolos e ídolos têm tomado tempo, têm tomado lugar de Deus em meio à humanidade, em meio ao povo de Deus. A humanidade precisa parar de atribuir culto e poder à criatura e passar a adorar em espírito e em verdade ao Deus Criador, ao nosso magnífico e único Deus, Neustan. Objeto sem nenhum poder. Tinha sido objeto de poder no passado, no tempo de Deus, mas agora já não era mais. Tornara-se um ídolo. Nós precisamos compreender bem esse modo de Deus agir. Por que Deus age assim? Por que o povo age muitas vezes erradamente? Primeiro, nós vemos que essa serpente de bronze não foi feita para culto. Ela não foi feita para este fim. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Números 21 tem essa ordem de Deus. Deus dá uma ordem para fazer uma serpente de bronze. Mas agora então Deus está contrariando o seu mandamento? Deus havia ordenado, Êxodo 20, que não se fizessem qualquer imagem de qualquer coisa que exista no céu, na terra. Agora Deus está ordenando que se fizesse uma imagem. Preste bem atenção. A ordem de Deus quanto à imagem, Êxodo 20, é assim: não farás para ti imagem. A serpente de bronze, Deus mandou fazer, não para o povo, mas como canal da manifestação do poder de Deus, para curar um povo rebelde. A serpente não era para o povo. A serpente era um objeto através do qual deveria manifestar o poder da cura de Deus. E este povo, lá naquele momento, naquele tempo, recebeu esta bênção, compreendeu bem esta bênção. Todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fora disso, passado esse tempo da bênção, a serpente simplesmente será neustan, um pedaço de bronze. Aqui na comunidade, esta cadeira pode ser um objeto de bênção de Deus. Alguém pode sentar-se numa dessas cadeiras e receber uma cura aqui, segundo a vontade de Deus. Mas fora da vontade de Deus, nada acontece. Não adianta você levar a cadeira para a tua casa e sentar-se diariamente nela para receber curas, para receber milagres. Assim aconteceu com a serpente de bronze, um objeto para manifestar a graça de Deus no tempo de Deus, no modo de Deus, conforme Deus quis. Deus não quebrou mandamento, Ele nem criou um amuleto, Ele apenas usou uma didática adequada para tratar o povo, uma didática adequada para cuidar daquele povo rebelde, murmurador. Números 21, 4 a 9, nós vemos esse relato. O povo estava reclamando de Deus e de Moisés. Aí Deus permitiu que serpentes abrasadoras ferissem-nos e muitos morressem. Aí quando eles clamaram a Deus através de Moisés, Deus manifestou a solução. Infelizmente, onde está o ser humano, aí pode manifestar-se também a corrupção. Aí pode também haver fraude. Provavelmente, alguém, quem sabe até algum líder do povo de Moisés, guardou esta serpente. E essa serpente veio parar no templo de Jerusalém, no templo de Deus. E esta serpente ali era objeto de culto. Queimavam incenso a esta serpente, que não foi criada para esse fim. Esta serpente não foi criada para a idolatria. Até que apareceu este homem de Deus. Não me perguntem por que nenhum rei viu antes, nenhum sacerdote viu antes, só Ezequias. Não tem isso na Bíblia. Passou muito tempo, só Ezequias foi perceber este erro. O que está fazendo aqui este ídolo? Isto aqui foi bênção de Deus, foi graça de Deus lá no deserto. Agora aqui não tem poder nenhum. E ainda queima um incenso para este pedaço de bronze. Presta um culto a este pedaço de bronze. E Ezequias foi e despedaçou tudo que é ídolo, inclusive Neustan. Porque ele era reto, justo, ele andava na presença de Deus, ele agia conforme Deus mandava. Como pode um objeto de bênção se transformar em maldição? Como pode um objeto de bênção só se transforma em maldição quando o ser humano tenta interferir na soberana e perfeita vontade de Deus? Quando o ser humano tenta manipular o sobrenatural, quando tenta manipular as obras de Deus através da sua vontade. As obras de Deus acontecem exclusivamente debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus, no tempo de Deus, no modo de Deus, e não no meu tempo, não no meu modo. Assim como aquela serpente de bronze era um objeto de bênção, nós e outras coisas materiais podem ser objetos de bênção, mas no tempo de Deus e no modo de Deus, como Deus quiser, quando Deus quiser, não para serem manipulados segundo a nossa rebeldia. Querer manipular o poder é rebeldia. Pelo contrário, é o poder de Deus que nos manipula, que nos usa no tempo de Deus e no modo de Deus. Deus que opera de maneira oportuna a manifestar a bênção. Isto que é maravilhoso, meus irmãos. Então, como pode um objeto de bênção se transformar em maldição? Só pode acontecer isso quando o homem deseja ter o poder nas suas mãos. Agora, quando nós esperamos o poder das mãos de Deus, aí tudo acontece da forma certa. Nós sabemos confiar, nós aprendemos a confiar no poder que vem das mãos de Deus. Aquela serpente de bronze foi algo maravilhoso lá no deserto. Foi motivo de desgraça lá no templo. E aquele povo não estava identificando. E tem acontecido isso com muitos outros objetos e pessoas. Objetos de bênção. Pessoas abençoadas, depois transformar-se em maldição. A cruz de Cristo. A cruz onde Jesus morreu. Vocês já pararam para pensar que ela está em muitos lugares por aí, colocada em locais elevados, pendurada no pescoço de multidões. A cruz é maldita, porque só era crucificado quem era maldito. E a Bíblia diz que Jesus se fez maldito em nosso lugar. As pessoas, em vez de olharem para Jesus, o sacrifício, em nosso lugar na cruz, pegam e transformam o objeto da bênção em ídolo. É isso que tem acontecido. Muitos de nós aqui já andou com uma cruzinha pendurada no pescoço, ou quem sabe um crucifixo, o Cristo morto ainda crucificado. Vocês compreendem como é sério isso? A questão do Neustan, objeto de bênção, transformar-se em maldição. Até hoje tem gente que vende penduricalhos para serem colocados no pescoço, dizendo que tem fragmento da cruz de Cristo, que tem fragmento de relíquia de pessoas santas, que há poder nisso. Neustan, igualzinho a serpente. Como é terrível! O povo atribui poderes a objetos de bênção e negam o poder a Deus para operar na sua vida. Espero que milagres aconteçam através de objetos e não pedem um milagre ao Senhor dos objetos, ao Senhor das vidas. Eu sei que muita gente, ao ouvir isso, ao ver na internet, ao ouvir este meu sermão, vai se escandalizar, eu dizendo que a cruz é maldita. Mas é uma verdade que está na Bíblia. Eu não tenho medo de falar a verdade. Por exemplo, pessoas abençoadas, que abençoaram muitas vidas nas mãos de Deus, hoje são como a serpente, Neustan, objeto de maldição. Francisco de Assis, por exemplo, eu conheço bem a vida dele. Eu estudei para franciscano. Homem abençoado. Ele se harmonizou com Deus, com a natureza e com as pessoas. Transformar em objeto de maldição um homem que foi muito usado por Deus. Idolatram a estátua dele. Quem sabe queimem até incenso, acendam velas aos pés dele, ajoelhem-se aos pés dele. E assim com muitas outras pessoas que já morreram, estão fazendo, estão idolatrando, transformando a bênção em maldição. Em vez de apenas colher para si o exemplo daquela vida, presta um culto àquele morto. E isto passa a ser uma coisa abominável a Deus. Chama-se necromancia, invocar a mortos. Nós precisamos conhecer mais do que a Bíblia fala para nós, para errarmos menos. Nós precisamos estar mais atentos às coisas que a Bíblia relata para acertarmos mais, para sermos mais obedientes a Deus, para agradarmos mais ao Senhor. Você, se alguma vez foi campeão em alguma coisa, possivelmente num campeonato, possivelmente ganhou um troféu. Foi uma bênção ser campeão. Mas você guarda aquele troféu, idolatra aquele troféu. Que desperdício! Lembre-se de Deus que proporcionou a você ser campeão, ser campeã. Lembre-se do Criador que te deu saúde, inteligência, condição intelectual e física para vencer aquele campeonato. Lembre-se da bênção. Conte a bênção, mas não idolatre a bênção, o objeto da bênção. Cada um poderá estar examinando o que há de idolatria na sua vida, o que há de coisa que desagrada a Deus, que está tomando o lugar do culto a Deus. Com certeza, vocês encontrarão alguma coisa que desagrada ao Senhor. Seja emprego, seja pessoas, seja objetos, seja alguma coisa espiritual, de Deus ou não, nós precisamos estar atentos, porque nós somos falhos, nós somos passíveis de cometermos erros, nós somos pecadores. Por isso precisamos estar muito atentos para não vivermos pecando, porque isto não agrada a Deus. A serpente de bronze não foi feita para culto. Tudo que é obra das mãos de Deus, Deus não fez para o nosso culto. Somente o Senhor e Criador merece o nosso culto. Somente Ele merece toda honra, todo louvor, toda glória. Precisamos estar atentos para que Deus nos oriente, para que Deus nos direcione no poder do Espírito Santo a agradá-lo sempre. uma serpente de bronze. Por quê? Por que Deus fazer uma serpente de bronze? Deus é o médico dos médicos e o mestre dos mestres. Deus tinha na sua frente umas poucas pessoas fiéis e obedientes e um bando de murmuradores, de reclamadores, de julgadores que julgavam a Deus e a Moisés, seu líder. A situação era crítica. Estavam morrendo na cega rebeldia. Estavam necessitando de cura e de ensino. Deus, como médico dos médicos, como mestre dos mestres, ele deu uma solução. Está bem claro isso em Números 21, 4 a 9. Ele mandou que serpentes abrasadoras ferissem aquele povo rebelde. E eles começaram a morrer. Daí eles questionaram: será que cometemos pecado contra Deus? Contra você, Moisés? Qual é a saída agora? Moisés clamou a Deus. E Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze. Levanta ela numa haste. E todo aquele que olhar atentamente para essa serpente será curado. Vejam bem a sabedoria de Deus. Aquele povo, recebendo todo o amor, toda a atenção de Deus e de Moisés, não estava querendo ser obediente. Mas, pela morte, pelo medo da morte, eles passaram a ser obedientes. Você está sendo rebelde. Então agora aprenda o caminho da obediência. Vá até a serpente, olhe para ela e você vai ser curado. A serpente não tinha poder. Deus derramou o poder ali. Primeiro, quando eles decidiram ir até a serpente, olhar para a serpente. Decidiram obedecer à orientação que Moisés deu. Aí Deus aplicou a técnica da cura e a técnica do ensino da obediência. E Deus deixou bem claro nessa passagem: eu dou a vida, eu mato. Eu firo, mas eu também curo, se você me obedecer. Todos aqueles que obedeceram ganharam a cura. Os que não obedeceram pereceram, morreram. Então está aí o motivo por que Deus fez uma serpente de bronze, uma serpente abrasadora. Deus não tem prazer na morte. Deus tem prazer na obediência. Deus estava muito triste com a rebeldia daquele povo. E Deus faz assim sempre através dos tempos. Quando o ser humano está com o coração duro, ele cria uma oportunidade. Ele lança um método inédito, somente seu, para corrigir o seu povo. Preste atenção que no dia a dia você vai observar Deus aplicando esse método no meio do seu povo. Na tua vida, quem sabe. Mas ele aplica esse método para o bem, para a salvação, para a restauração. Olhe bem, preste atenção nas coisas de Deus. Olhe bem na palavra de Deus. Reflita dia e noite que você descobrirá todo o prazer de Deus em que você obedeça. E você vai obedecer com prazer, porque é a coisa mais linda para Deus, o prazer dos seus filhos e filhas em obedecer ao que Ele manda. E Deus com certeza encontrou grande prazer ao ver aquelas multidões optando pela vida e não pela morte, optando pela obediência e não pela rebeldia, buscando a cura de Deus, buscando a libertação de Deus. Deus opera conforme a sua soberana vontade, mas ele tem um tempo e tem um modo exclusivo. Ele deixa bem claro: não interfira no meu tempo e no meu modo, obedeça. Muitas vezes o ser humano tenta interferir no modo e no tempo de Deus agir. Quando surgir essa ansiedade, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e clamar para que Ele manifeste a sua cura, o seu ensino, a sua transformação na nossa vida e também através da nossa vida. Mas não se esqueça, Deus é soberano. A soberania de Deus deve ser uma coisa bem clara, bem definida para nós no nosso dia a dia. Seja exatamente o que Deus quiser, como Deus quiser. Não interfira na vontade de Deus. obedeça à vontade de Deus. Deus sempre deixou esse recado e continua sendo o mesmo recado. Ai de nós, sem interferirmos na soberania de Deus. Serpentes abrasadoras podem surgir. Mas como Ele é misericordioso, quem sabe Ele levante algo abençoador, um objeto, uma pessoa, para que saiamos dessa rebeldia. A serpente de bronze apontava também para uma bênção futura. Deus é tremendo. Através daquele evento, Ele falou para o povo daquele tempo e falou para nós hoje. João 3, 13 a 15 fala claramente a respeito desta serpente. O Senhor Jesus, comparando a serpente à sua vida, comparando a serpente à sua missão aqui na terra. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do modo que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Muitos séculos atrás, lá no deserto, uma serpente, objeto de cura para aquele tempo, objeto de ensino no caminho da obediência para aquele tempo, mas apontando para uma bênção hoje, no meio do povo de Deus, apontando para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Glórias a Deus. Deus, em toda a criação dele, ele tem coisas reveladas para o nosso bem, para o bem dos nossos queridos. Mas tem coisas ocultas que poderão ser reveladas em outro tempo, ou poderão ser exclusivamente dele. E isto aconteceu com a serpente abrasadora de bronze lá no deserto. Tinha uma mensagem de bênção futura. E que bênção! Nós estamos aqui agora, família abençoada, porque Deus cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus. E nós temos a salvação em Cristo Jesus. Jesus foi levantado numa haste, na cruz da maldição. Se fez maldito em nosso lugar. Mas bendito é Jesus. Não é bendita a cruz. A cruz é maldita. Entendamos isso. Fique bem claro isso para nós, povo de Deus. O diabo tem tentado confundir, e é o papel dele através dos tempos, confundir o povo de Deus, levando o povo de Deus a prestar culto à criatura e não ao Criador. Nós precisamos tomar posse de toda a bênção de Deus, segundo a Bíblia, não segundo aquilo que ouvimos falar, não segundo a usos e costumes, mas segundo a vontade de Deus expressa na Bíblia. Precisamos aprender, tomar posse, andarmos com fé e obediência, e assim seremos bem-sucedidos, com certeza, nesta caminhada terrena até a eternidade com Deus. Deus revelou em Jesus aquela mensagem figurativa da serpente que estava escondida. Deus revelou e continua revelando dia a dia para cada um que vai sendo salvo. Cada um que passa a crer em Jesus como Salvador vai descobrindo que só é salvo porque Jesus foi levantado no madeiro, como aquela serpente há séculos atrás foi levantada numa haste lá no deserto. Deus é tremendo, tremendamente misericordioso, tremendamente bondoso, e tudo isso dura para sempre. E nós, tomando posse desta misericórdia, dessa bondade, também duraremos para sempre, na eternidade com Deus. Glórias a Deus por isso. A cura, a transformação de estilo de vida, vem pela obediência. Não pense que você vai receber milagre sem obediência. Poderá cair num triste engano. Poderá receber um falso milagre. Então nós precisamos buscar andar naquilo que aprendemos. O que eu aprendo hoje, devo andar naquilo que aprendi hoje. Amanhã aprendi mais, eu somo mais aquilo que aprendi e ando um pouco mais altaneiramente, com mais sabedoria, com mais fé, com mais amor a Deus. E assim vou crescendo. Cada um ande naquilo que tem aprendido, naquilo que tem alcançado. E os milagres de Deus, o poder de Deus estarão se manifestando na nossa vida, através da nossa vida, porque Deus nos ama, porque Jesus nos ama. E é assim que Ele quer que aconteça. Nós precisamos ter bem claro o poder de Deus, não o poder de pessoas, não o poder de objetos. Deus manifesta o seu poder através do seu pastor, através dos seus servos, mas o poder é de Deus, não dos seus servos. Deus manifesta o poder através de vidas, o poder é de Deus e não daquelas vidas usadas. Nós precisamos ser gratos a Deus por esse modo maravilhoso que Deus tem de agir. E nós somos canais da bênção de Deus. E eu não canso de me lembrar, os anjos anelam fazer o que nós fazemos. Os anjos desejam fazer o que nós fazemos. E eles são seres espirituais muito ligados a Deus. Se comunicam constantemente com Deus, pessoalmente. Mas eles não têm a autoridade que nós temos de ganharmos vidas para o reino de Deus. Quem ganha vida para Deus somos nós, não são os anjos. Os anjos estão a serviço de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, segundo o comando de Deus. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos na armadilha de pensarmos que somos detentores de poder ou prestarmos culto a qualquer objeto de poder ou a qualquer pessoa idolatrando. Precisamos estar atentos à vontade de Deus, à soberania de Deus, ao poder de Deus na igreja e através da sua igreja viva, que somos nós. Jesus estava sendo manifesto simbolicamente lá no deserto, naquela serpente de bronze. Isaías 53 descreve minuciosamente este Jesus sendo levantado no madeiro para morrer em nosso lugar. E ali Isaías 53:5 diz que nas pisaduras de Jesus nós somos sarados, somos curados, assim como aquele povo era curado lá no deserto. Mas nós precisamos olhar para Jesus, estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. Isso quer dizer, sermos obedientes. Andarmos segundo Jesus nos ensinou. Andarmos como Jesus andou. Sermos discípulos de Jesus. E assim nós estaremos sendo sarados, curados, nas pisaduras do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Serpente de bronze. Objeto de bênção de Deus, não de maldição. Objetos, vidas. Elas têm o tempo de Deus para serem bênção. Elas têm o modo de Deus para serem bênção. Nós não podemos interferir nesta soberania de Deus. Devemos ou ser estes instrumentos de Deus ou estarmos participando destas bênçãos, mas de forma consciente, sabendo que tudo procede de Deus. Nada é do homem, nada é do objeto. Tudo vem das mãos de Deus. Tudo volta para Deus, tudo é para a glória de Deus. Nada é para a glória do homem. Quando o homem receber a glória, tudo está estragado. A glória pertence somente ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Que coisa linda. Enquanto o homem trama maldades, Deus cria oportunidades. Isso ficou muito forte enquanto refletia neste evento lá do deserto. Enquanto o homem tramava rebeldia, julgava, murmurava, Deus já estava proporcionando uma oportunidade. Não só para eles, mas uma oportunidade para nós hoje em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Eis agora a tua grande oportunidade. Converta-se dos teus maus caminhos e volte-se para Deus. Mas eu não tenho mau caminho, eu não ando em mau caminho. Pobre de quem pensa assim. O inimigo tenta minar a nossa mente e a nossa alma toda hora. Nem que seja um segundo que você colocou o pé no mau caminho. Colocou o pé no mau caminho. Se você não estiver atento à vontade de Deus, você continuará com o pé no mau caminho. E um segundo no mau caminho pode ser a eternidade no inferno. Então nós precisamos de conversão constante. Estar negando os maus caminhos constantemente. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixe o homem ser homem. Deixa a mulher ser mulher. Deixa a criança ser criança. Deixe objeto ser objeto e seja feliz com Jesus, deixando Deus ser Deus na tua vida. Somente assim. Amém? Glórias a Deus.